Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em 1975, 79 países criaram a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico para coordenar atividades da Convenção de Lomé, assinada no mesmo ano, que vinculava uma cooperação entre aqueles países e a então Comissão Económica Europeia, visando enfrentar os desafios que aqueles estados enfrentavam na altura. A 3 de dezembro de 2020, a União Europeia e a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ou ACP, chegaram a um acordo político sobre um novo compromisso que sucederá ao Acordo de Parceria de Cotonou. No final das negociações, o acordo pós-Cotonou foi rubricado a 15 de abril de 2021. A organização, ao mesmo tempo, ganhou uma dimensão multilateral e aposta agora numa abordagem internacional, mas com uma forte intervenção direta nos países membros. Para conhecer esta nova abordagem, os programas da OACP, nomeadamente para os países africanos, falei com o secretário-geral da Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico, Jorge Chicote, antigo ministro das Relações Exteriores de Angola. Comecei precisamente por pedir ao embaixador Chicote um enquadramento desta nova fase da organização, que chegou a ser muito ativa nas décadas de 1970 e 1980.
OACP evoluiu bastante em termos da sua estrutura, porque saímos da cimeira de Nairobi com uma decisão importante, que é nos transformarmos numa organização internacional, o que quer dizer que, para além daquilo que foi até agora classicamente considerado o OACP, mudamos, porque o acordo pós-Cotonou que acabamos de assinar, ele em si implica que há uma fase que chega ao fim. A organização tornou-se agora uma organização internacional. Esta vertente internacional não existia antes. Para além de cuidarmos daquilo que é o nosso papel clássico, que é ajudar os países africanos, ou os países de África, do Caribe e do Pacífico, a promover, a proteger e a cumprir os direitos humanos, os princípios democráticos, o Estado de Direito e a boa governação, a construção de Estados e sociedades pacíficas resilientes, o fomento do desenvolvimento humano e social, com ênfase na erradicação da pobreza e o combate à desigualdade, mas ainda a componente de investimento e o setor, desenvolvimento do setor privado e, naturalmente, a questão da luta contra a degradação climática. E esses são os aspectos que aparecem como evidentes dentro do acordo que acabamos de rubricar. A sua assinatura, entrada em vigor, vai levar algum tempo, porque enquanto do nosso lado já estamos de acordo quem são as partes do acordo, a parte da União ainda terá que rever alguns aspectos. Eu diria que entre o que fomos de 1975 até hoje, o que mudou é o facto de que nesta negociação entrou a componente das regiões, o que quer dizer que há um protocolo que é parte integrante do acordo que diz respeito a cada uma das regiões. Isso quer dizer um protocolo para a África, um protocolo para o Caribe e um protocolo para o Pacífico. Também a questão da degradação do ambiente e a luta para a promoção e a proteção do ambiente aparece de maneira muito forte em todas as nossas regiões. Também essas são as grandes novidades deste acordo. O que quer dizer que, de facto, as decisões tomadas numa declaração da cimeira passada de 2019 em Nairobi, que é a declaração de Nguvu Yapamoja, assegura justamente que estamos engajados numa dimensão cada vez mais internacional que respeite o multilateralismo como a base de força do acordo, da organização internacional que hoje nós representamos.
Há alguns aspectos que me chamaram a atenção e que dizem respeito, particularmente ao continente africano, aos países africanos, a questão da luta contra a pobreza e a luta contra a desertificação, as mudanças climáticas. Neste aspecto, até que ponto os países africanos poderão encontrar aqui um parceiro privilegiado no combate tanto à pobreza como ao combate às mudanças climáticas, embora a África não seja o principal poluidor do planeta?
Sim, acho que de facto os países africanos não são os principais poluidores, mas este acordo integrou a questão da proteção do ambiente, a conservação do ambiente como uma componente essencial. A nossa cooperação com a União Europeia é baseada, desta vez, não naquilo que era o Fundo FED, mas num novo instrumento de financiamento sobre a cooperação global da União Europeia, que se chama INDIC. E através deste instrumento, e particularmente os países africanos, vão certamente poder beneficiar das possibilidades de se investir em áreas que têm a ver com a proteção do ambiente, a conservação do ambiente, porque, na verdade, a África já atravessa períodos sérios de seca, mas também períodos de inundações, e o que se quer é que os programas que tenham em conta a dimensão ambiental sejam, de facto, priorizados. E, nessa altura, vai ser cada vez mais ali onde muitos dos países poderão beneficiar. É verdade que o desafio da pobreza para a África e outras regiões é muito grande, mas também, na verdade, o ambiente. É verdade que, ainda para além disto, existe a questão da paz e segurança no continente africano, que também preocupa, e a este título também há uma cooperação aberta para que hajam projetos que tenham em conta o aspecto de conter, de construir sociedades mais equilibradas, mais estáveis, que possam, de facto, permitir o desenvolvimento a longo prazo e, naturalmente, a erradicação da pobreza.
Entretanto, vivemos uma época de pandemia e a questão da erradicação da pobreza ganha talvez maior acuidade quando já se pensam, tanto os países como os cidadãos, pensam já no pós-pandemia. Por aí também, qual será o papel que acha que os ACP podem desempenhar nesta fase? Que, além dos dois programas que acabou de avançar, que outros programas poderá avançar a sua organização, onde os países africanos poderão ancorar para encontrarem ajuda para o pós-pandemia, que as previsões não são muito boas?
Na verdade, o período pós-pandemia é um período preocupante, porque a pós-pandemia encontra os nossos países num período em que as economias foram bastante afetadas pela pandemia da Covid-19. Sabe que entre nós há dos países mais pobres, são 38 países pequenos, insulares, e entre eles também 15 países entre os mais pobres. Naturalmente que a pandemia não só a esse nível afetou as economias, mas o que é mais grave ainda é o facto de que as vacinas disponíveis globalmente hoje no mundo não enquadram a maior parte dos nossos países. Os nossos países confrontam-se com a falta da vacina, para além de confrontarem a própria pandemia. Então, o que a OSCP faz é que, numa concertação entre nós e a União Europeia, mobilizamos 214,5 milhões de euros no início da pandemia, o ano passado, que foram distribuídos para todas as regiões, e também continuamos mobilizados com a União Europeia na iniciativa da COVAX para fazer com que as vacinas sejam também disponíveis para os países menos favorecidos ou menos desenvolvidos. Aí também, através de Sua Excelência o Presidente Uhuru Kenyatta do Quênia, que estamos a trabalhar sobre uma iniciativa que prepara todos os países da nossa região para que possamos ter um tratado internacional que vai permitir que todos eles tenham capacidades reforçadas em termos de conter todo tipo de pandemias futuras. Este tratado está sendo promovido pelo presidente Kenyatta e o seu primeiro-ministro da Inglaterra e a Organização Mundial da Saúde. Isso vai permitir que os estados da nossa região possam criar maiores possibilidades de responderem muito rapidamente a todo tipo de pandemia. É preciso dizer que também a este nível se está a trabalhar no sentido de angariar mais fundos, um montante de mais ou menos 5 bilhões de euros para poder apoiar os países. Portanto, é necessário que os países adiram a este tratado em conjunto com a Organização Mundial da Saúde para permitir que se consiga combater facilmente pandemias futuras. Portanto, estamos a trabalhar de maneira concertada entre nós e as outras organizações internacionais para que se consiga, de algum modo, criar possibilidades de prever ou de dar respostas quanto pandemias desta natureza surgirem no futuro.
Como disse, que a OACP agora é uma organização internacional, um pouco diferente de como surgiu em 1975. Entretanto, também há um emaranhado de organizações regionais, continentais, globais. Neste emaranhado de relações, onde poderemos enquadrar o OACP? E quais são os caminhos que os países africanos têm neste momento para um acesso mais direto, mais rápido, eventualmente, aos programas que a organização tem criado nos últimos tempos?
A nossa mudança de perspectiva desta vez, como pode ver, é que em 1975 éramos o grupo OACP, que estava apenas limitado ao acordo que tinha com a União Europeia. Esta dimensão mudou, e hoje somos, portanto, a Organização dos Estados de África, do Caribe e do Pacífico, para nos darmos uma dimensão mais multilateral, uma dimensão para trabalharmos com outras organizações ou outros doadores, para podermos fazer aquilo que eventualmente não podemos fazer com a União Europeia. Mas como pode ver, é que esta dimensão internacional que a OACP ganhou, também permitiu que a África ou a União Europeia se aproximasse cada vez mais das próprias regiões. No acordo anterior, nós tínhamos estrutura para poder acompanhar a implementação dos projetos a partir daqui. Agora, a maior parte dos projetos vão ser feitos diretamente nos países onde os projetos vão decorrer, diretamente com os governos locais. Então, nós ficaremos com uma dimensão essencialmente internacional, multilateral, para promover a cooperação com a União Europeia e outros parceiros, mas também concluir os acordos que ainda continuam dentro da própria negociação anterior. Temos acordos e programas, projetos, que vão continuar até 2027, mais ou menos. Portanto, durante esse período, ainda continuaremos a olhar para esse fator. Eu queria apenas dizer que nós estamos neste período numa fase que é a fase da reestruturação, para nos adaptarmos aos novos desafios. Isso quer dizer que vamos ter uma estrutura mais reduzida, mais consubstanciada para ser uma organização multilateral, internacional, que atenda e responda aos objetivos que os países se fixaram. Acho que há possibilidade de, no plano multilateral, continuarmos a ser uma via importante, não só para os nossos países, que muitas das vezes estão isolados, mas também continuarmos a angariar recursos para os diferentes problemas que surgem no nosso continente.
Foi assim a conversa com o secretário-geral da Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico, Jorge Chicote, também antigo ministro das Relações Exteriores de Angola, a quem agradecemos por esta conversa em mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade.